Vamos ler aí Gênesis 21, a gente vai ler até o verso 7. Se der tempo, a gente conclui a segunda parte do capítulo 21. O capítulo 21, ele se divide em três partes, está claro aí o texto, né? A primeira parte fala de quê? Nascimento de Isaac. A segunda parte fala da expulsão de Agar e Ismael. E a terceira parte fala da aliança de Abraão com Abimeleque, tá? Se der, a gente estuda as três partes, senão a gente vai apenas a primeira parte hoje, tá? Vamos ler alternadamente, são sete versos, para que a gente possa estar em contato com o texto sagrado, né? Nada melhor do que ler o texto para entender o texto. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Amém? Vou pedir mais uma vez para o nosso irmão presbítero Humberto para nos elevar a Deus em oração. Amém. 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 Esse capítulo é muito importante, porque ele vai enfatizar o aspecto, o caráter de Deus, o aspecto da sua fidelidade. É o hino 32, né? Tu és fiel, Senhor. Depois de 25 anos, a promessa de Deus, ela vai se cumprir na vida de Abraão. Essa promessa que Deus faz a Abraão, primeiramente era Abraão, mas no âmbito maior era para todo o povo de Deus, todos os eleitos, né? Todos aqueles que viriam a crer. Quando nós voltamos lá para o capítulo 12 de Gênesis, a gente vai ver que no chamado de Deus a Abraão, há dois aspectos da promessa que Deus faz a Abraão. Dois. Primeiro, um descendente. De ti farei uma grande nação, do teu descendente. O outro aspecto é: te darei uma terra, que a gente vai ver isso lá mais detalhadamente no livro de Êxodo, tá? E de Números, tá certo? Mas aqui se cumpre então a primeira parte da promessa, o descendente, do qual Deus iria formar a nação de Israel. Nação esta que permaneceu mais de 400 anos escrava no Egito. E Deus vai revelar isso a Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Deus vai abençoar, vai ser uma grande nação, mas haverá um período de trevas, né? Que é justamente o sofrimento que esse povo vai passar ali no Egito. O povo fica 400 anos, mais de 400 anos escravo do Egito. Mas Deus, diz lá os primeiros capítulos de Êxodo, lembrou-se da sua aliança, do seu povo. Então Deus resgata o seu povo do Egito e então encaminha este povo para a segunda parte da promessa que ele fez a Abraão. Qual é? A terra. Essa terra eu vou dar a este povo. Então veja que o trabalho de Deus, quando ele retira o povo do Egito, Deus vai ter que novamente formar a mentalidade religiosa do povo. Porque esse povo, há mais de 400 anos no Egito, vai ser então formatado, em sua grande maioria, o povo, com a religiosidade egípcia pagã da criação, qual o Deus soberano, qual o Deus da prosperidade, da fecundidade, assim por diante. Então Deus vai começar a trabalhar nesse povo para que possa tirar da sua mente, né, toda aquela herança pagã, né, referente à sua religiosidade. Interessante que isso acontece conosco também, né? A maioria de nós vem de uma herança religiosa pagã, idólatra, né? E quando nós nos convertemos ou somos alvos dessa graça e passamos pela conversão, Deus, através da palavra, começa então a nos moldar, tirando de nós tudo aquilo que herdamos, né, da nossa religiosidade passada, pagã, idólatra, e colocando em nós o verdadeiro cristianismo. Então Moisés recebe a incumbência de Deus de escrever este livro do início, que fala do início, fala da criação, né, fala do início de todas as coisas. Então Moisés, escrevendo este livro, ele vai revelar ao povo que estava saindo do Egito quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Senhor, quem é o verdadeiro Criador de todas as coisas. E mais ainda, Moisés, através aqui do livro de Moisés, através dos patriarcas, vai mostrar para o povo que está lá no deserto, que saiu do Egito, a sua identidade. Não há nada mais importante do que nós sabermos quem somos. Porque sabendo quem somos, vamos descobrir para onde vamos. Vamos descobrir qual o propósito de estarmos aqui. Então o povo naquele momento, ele começa a ser instruído sobre a sua identidade. Quem vocês são? Que povo é esse que saiu do Egito? Então Moisés escreve Gênesis: olha, vocês são herança de Abraão. Vocês são um povo que começou lá com Abraão, com a promessa de Gênesis 12, que Deus fez a Abraão do seu descendente. E ele passa então a mostrar toda a caminhada de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó, os patriarcas como um todo. Mas é interessante que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever sobre a identidade, a história, a origem do povo de Israel, e aí o patriarca Abraão vai se destacar, o pai da fé, não só dos israelitas, mas também daqueles que vierem a crer, pai na fé, né? Nós verdadeiramente somos filhos de Abraão, pela fé em Cristo Jesus. O que que Deus revela através dos escritos de Moisés aqui em Gênesis? É que a aliança que Deus tem com Abraão é a aliança que Deus tem com o seu povo. Ora, nós voltamos lá para Gênesis, antes da queda, né, de Adão e Eva, Deus faz uma aliança, não faz? É chamado pacto das obras, em que Adão teria que obedecer ao Senhor, quando Deus diz: olha, está aqui todas as frutas, todas as árvores, pode comer de tudo, menos de uma. Ele quebra o pacto. Naquele momento vem sobre ele a maldição. Qual é a maldição? Certamente morrerás. A morte, não só física, mas principalmente a morte, separação de Deus. Está debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus. Mas Deus, em seu ser, em sua essência, é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, e Deus novamente procura o homem, mesmo antes de expulsar Adão e Eva do paraíso, naquele momento, no capítulo 3 de Gênesis, em que Deus ali declara as maldições, né, para Adão e Eva e a serpente, em meio às maldições, Deus revela um Deus misericordioso, Deus é gracioso. Quando nós falamos de graça, pensamos apenas no Novo Testamento, mas a graça de Deus também está impregnada no Antigo Testamento. Então Deus é um Deus gracioso, porque ele não destruiu naquele momento Adão e Eva, porque ele tinha um plano. E Deus então é gracioso quando ele diz que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e essa iria lhe ferir o calcanha. Ali estava o proto-evangelho, o anúncio do evangelho, as boas novas que viriam em Cristo Jesus. E capítulo 21 é a concretização da promessa que Deus faz a Abraão no capítulo 12. Depois de 25 anos, você pergunta, mas por que tanto tempo? Né? Não sei. Por que Deus, ele poderia naquele momento abençoar Sara e ela conceber da luz um filho? Poderia. Mas Deus demora 25 anos. Demora na visão humana, né? Na nossa perspectiva humana, porque somos escravos do tempo. Né? Deus ele não é sujeito ao tempo. Né? Mas Deus, então, ele passa esse período de 25 anos para trabalhar o caráter de Abraão e de Sara. Nós vimos semana passada que, apesar dos deslizes, né, da falta de fé de Abraão e de Sara, a promessa ela se cumpre, porque a aliança que Deus fez com Abraão no capítulo 12 é uma aliança o quê? Unilateral. O que é uma aliança unilateral? Uma parte, né? Deus assume a responsabilidade, mas Abraão teria que cumprir a sua parte na aliança. Quando Deus diz para Abraão, no capítulo 18, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão teria que andar como um eleito, como aquele que é chamado por Deus. Então o papel de Abraão era testemunhar perante as outras nações que ele de fato era o representante de Deus, era o profeta de Deus, só isso. A parte dos impossíveis, né, vamos dizer assim, ficaria por conta de quem? De Deus. A mesma lei, ela é verdadeira hoje, meus irmãos. Nós apenas temos que ser fiéis ao Senhor. Como é que eu sou fiel ao Senhor? Quando eu sou fiel à sua palavra. E as coisas impossíveis ficam por conta de Deus. Vamos lá para o texto. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Deus é um Deus de aliança. Essa aqui é o pacto, a aliança da promessa. Deus fez uma promessa. Deus chama Abraão, escolhe Abraão, ele faz uma promessa. Há uma aliança com Abraão. Nessa aliança, há a promessa de Deus. O escritor, o teólogo Michael Horton, ele falando sobre Deus, o Deus de promessas, ele diz o seguinte: a própria existência de Deus é de aliança. E aí ele vai citar a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em mútua dedicação incessante. Há uma aliança, né? Na Trindade, diz ele. Diz, não fomos apenas criados e recebemos uma aliança. Fomos criados como criaturas da aliança. Então, em Cristo Jesus hoje, Deus tem uma aliança com os eleitos, que Ele elegeu desde toda a eternidade, e vieram a crer e vão vir a crer em Cristo Jesus. Quando o texto diz que Deus visitou a Sara, né? Visitou o Senhor a Sara, é apenas o cumprimento do que Ele havia prometido lá no capítulo 12, né? Essa visita do Senhor a Sara aqui no versículo 1 tem a ver com o cumprimento da promessa que Deus fizera ao seu servo Abraão. Havia, portanto, uma expectativa de Abraão, havia uma expectativa de Sara, desde quando Deus fizera a sua promessa. Mas no decorrer, no ínterim, né, do dia que ele fez a promessa e do dia que ele cumpriu a promessa, Abraão e Sara passaram por algumas provas, né, por algumas provações. E o que é maravilhoso é que a gente vê que essas provações, elas não aconteceram para destruir nem Abraão nem a Sara, mas para fortalecer a fé dos dois naquele que fizera a promessa. Veja que em todos os episódios em que Sara e que Abraão duvidam de Deus, Deus demonstra a sua graça, a sua misericórdia. Deus vem em socorro de Abraão e em socorro de Sara. Portanto, o termo aqui no verso 1 aí de Gênesis 21, visitou o Senhor a Sara, significa, meus irmãos, que Deus foi gracioso. O texto lá no hebraico vai dizer que o Senhor foi gracioso com Sara. Né? A nossa versão fala que ele visitou, mas esse visitar tem a ver com o fato dela dar à luz a Isaac. Mas também tem a ver com o milagre, né, da concepção, do nascimento de Isaac. Por quê? Porque pelo tempo, né, avançado, pela idade avançada de Sara, por ter passado já o período dela, né, naturalmente ter filhos, o tempo também passado de Abraão. Então, o nascimento de Isaac, claro que houve, né, uma relação sexual dos dois, claro que houve, mas acima de tudo, houve a mão do Senhor para que Sara pudesse engravidar, ter a sua gestação e poder dar luz ao menino sadio, né, que seria então Isaac. Mas veja outra parte do versículo 21. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Ou seja, o texto, a gente tem que ter isso sempre em mente. Quem escreveu? Moisés. Em que contexto? No contexto da saída do Egito, caminhada para a terra de Canaã. Aquele povo precisava passar por uma reformulação nos seus conceitos a respeito de Deus. Aquele povo precisava entender que tudo aquilo estava acontecendo porque Deus tem uma aliança com eles, uma aliança unilateral, e que Deus vai cumprir esta aliança. Quando fala aqui, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido, para o contexto do povo que estava saindo do Egito, era muito importante que aquele Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo, era um Deus que era infalível. É como Tiago vai dizer no Novo Testamento, né? Que Deus não pode mentir e nem o homem que ele volte atrás. A gente pode mentir e voltar atrás, mas Deus não é o homem que minta, porque ele é perfeito. Então Abraão só tinha que confiar. Mas aí o aspecto humano de Abraão, como meu e seu, nós temos apenas que confiar no Senhor, que depositar nossa esperança e confiança nele. Mas dia a dia somos provados, e a nossa fraqueza não revela no íntimo, né, a nossa falta de fé, muitas das vezes. Então a ênfase aqui é que Deus foi gracioso com Sara, e Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido. O personagem principal aqui não vai ser Abraão, nestes 7 versículos. O personagem principal quem é? Sara. Por quê? Sara vai ser, em alguns momentos, ela vai rir, né, das promessas de Deus. O riso de Sara, até então, vai ser um riso duvidoso, né, meio que questionador, porque ela faz o seguinte: Deus prometeu isso, mas a realidade é esta. Nós também fazemos assim. Deus fala através da sua palavra, mas nós não ficamos só com a palavra. Nós também olhamos para a nossa realidade em volta de nós. E então há um conflito entre o que Deus disse e o que eu estou vendo. Mas Abraão era para andar não pelo que ele estava vendo, mas pelo que Deus estava dizendo. Hoje é diferente? Não. A igreja precisa andar pelo que Deus está dizendo. Deus está se revelando e falando na sua palavra. Mas haverá sempre esse conflito, né, entre o que nós estamos vendo e o que Deus está dizendo. Versículo 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. É interessante. Detalhes que Moisés, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz questão de colocar aqui. Quais são os detalhes que ele coloca aqui? Ele vai dizer, veja que ele repete, né? Sara deu à luz um filho. Deu à luz um filho de quem? Abraão. Ele vai dizer, Abraão estava em que período da sua vida? Na mocidade? Na maioridade? Na sua velhice? Por que que Deus faz isso? Por que que Deus faz questão de mostrar isso? É para ele mostrar, meus irmãos, como diz lá em Lucas, capítulo 1, falando do nascimento de Jesus. Quando Maria diz, como é que pode ser isso? O que é que o anjo diz? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Isso basta. Isto é suficiente. Aí hoje a gente diz assim, mas Abraão não teve fé. Mas muitas vezes nós não temos. Basta quando a coisa aperta, né? Basta quando a situação é adversa, nós rapidamente abandonamos a fé e vamos para a carne. Outra coisa que o autor vai querer colocar para nós aqui, ele diz, Sara deu à luz um filho. A quem? A Abraão, que estava na sua velhice. Aí depois diz o quê? Vírgula. No tempo determinado de que Deus lhe falara. 25 anos. Você imaginou? Abraão dizia, é agora, é esse mês, é o ano que vem. Não, meu filho, 25 anos. No tempo determinado. Ou seja, no tempo determinado por Deus, as coisas de Deus acontecem. Amém? O Kairos, né, no Novo Testamento, lá vem a questão do tempo, né? Cronos e Kairos. Nosso Cronos é terrível. Não devemos andar e dirigir nossa vida pelo Cronos, mas pelo Kairos, que é o tempo da oportunidade de Deus. Muito bem lembrado, marido, né? É o Kairos. Esse aqui é o tempo oportuno de Deus, no tempo determinado. Abre lá em Gálatas. Vamos ver lá em Gálatas, o que é que Gálatas fala sobre Jesus no capítulo 4. Versículo 3. Achou aí, Elton? Dá para ler? Está com a garganta ruim. Tá ruim, então eu vou ler aqui para todo mundo. Ferreirinha, lê aí, você tem a voz. Achou não? Isso, Gálatas 4, 3 e 4. Lê aí. Gálatas 4, verso 3 e 4. Quando... Amém. O que eu quero deixar aqui no texto aí de Gálatas 4, verso 3 e 4, é o verso 4, né? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, Deus não trabalha aleatoriamente, não, meus irmãos. Deus trabalha dentro do planejamento dele, dentro dos seus propósitos. Aí você vai dizer, mas pastor, será que os propósitos de Deus são bons, são perfeitos? Olha, Tiago vai dizer que toda boa dádiva, toda perfeita dádiva, vem do alto, vem de Deus. Paulo vai dizer que a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita, é agradável. Então veja a necessidade de conhecermos o caráter de Deus, quem Deus é. Porque conhecendo quem Deus é, nós não vamos duvidar, nós não vamos questionar, nós não vamos murmurar diante das situações adversas. Por quê? Conhecemos o nosso Deus, né? Então, no tempo determinado, diz o escritor de Gênesis. Então, Sara deu um filho a quem? Abraão, quando? Na sua velhice, em que tempo? No tempo determinado que Deus havia falado a Abraão. Verso 3 de Gênesis 21. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Você está percebendo outra coisa aqui? Nesse verso? De novo, o autor faz questão, né, de dar detalhes, não é verdade? Ao filho que ele nasceu, ele poderia agora pular, né? Mas ele faz questão de dizer que Sara lhe deu à luz. Ele está chamando a atenção da gente, né? Quem deu? Sara, aquela que não podia ter filhos, que já passou do tempo de ter filhos, ela deu à luz um filho. Aí ele diz: Abraão pôs o nome de Isaac. O nome de Isaac é aquele que ri. E agora, Flávio? Aí todo mundo ri, né? Mas por que Deus faz isso? Porque agora todos vão rir, mas é um sorriso de alegria, de contentação, de júbilo. Deus cumpriu a sua promessa. Deus nos deu um filho. Antes, o riso dela era um riso de desconfiança, de dúvida, de temor. Mas agora o riso é de alegria. Deus cumpriu a sua promessa. Verso 4. Abraão circuncidou ao seu filho Isaque, quando este era de 8, segundo... Eu acho maravilhoso quando a gente vai lá para outro texto, Noé. Noé recebe de Deus a incumbência de construir a arca, e você vai lendo todos os passos de Noé construir a arca até o dilúvio chegar. Aí o autor, que é Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, coloca um detalhezinho lá, de vez em quando ele coloca, que Moisés fez tudo segundo Deus lhe ordenara. Abraão aqui vai ser fiel. Ele vai dar o nome do menino de Isaac, que Deus havia dito a ele no passado. O nome dele será Isaac. Ele vai circuncidar o menino, porque Deus, lá no capítulo 17, 12, Isaac, já velho, vai circuncidar todos os seus servos. E Deus disse, deu a ordem para ele. Quando nasceu o menino, com 8 dias, circuncida ele. Isaac, com 8 dias, ele circuncida Isaac. Vejam que, apesar da alegria, né, do júbilo que ele está aqui, ele não esquece de fazer aquilo que Deus havia ordenado, porque Deus tem uma aliança com ele. Anda na minha presença e ser perfeito. Na constituição da nossa igreja, né, temos algumas prerrogativas, né? Por exemplo, o conselho da igreja, tem lá dizendo lá, para que o conselho da igreja possa estar observando e orientando aos pais que não negligenciem de batizar seus filhos. Está lá na constituição da igreja, está lá no manual litúrgico, né? Ou seja, aquilo que Deus ordenou, devemos cumprir. Não devemos levar a Deus como qualquer pessoa, mas lhe obedecer os preceitos. Portanto, Abraão obedeceu a Deus, né? Mesmo em meio àquela alegria toda. Versículo 5, alguém lê aí, Flávio? Eu digo logo assim para Flávio ler. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaac, seu filho. Mais uma vez, o autor bota detalhes aqui. Quais são os detalhes? A idade dele. Quando Deus chamou ele, tinha 75. Já era difícil ter filho. Agora com 100. Qual o outro detalhe que ele diz? O nome Isaac. E outra ênfase, seu filho. Seu filho, filho da promessa. Toda essa ênfase do autor, do escritor, é para chamar a atenção de quem está lendo. Para quem? Para Abraão? Não. Para Sara? Não. Para Isaac? Não. Para aquele que fez a promessa. Olha, não é de Agar, não vai ser Ismael, não vai ser do teu servo Eliezer, vai ser teu filho, e com Sara. Veja, a ênfase é no Deus das promessas. Deus fiel. Versículo 6. Alguém leia. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Duas vezes a palavra rir. A palavra Isaac é aquele que ri. A ênfase agora do autor é em Sara. Veja que quem se destaca aqui? Sara. E ela vai agora falar e rir, falar do riso, e muitos vão rir. A gente ri, pode rir hoje, mas não é um riso de desprezo, não é um riso de dúvida, mas é aquele sorriso de satisfação. Sabe quando Deus ouve a tua oração, quando Deus intervém a seu favor, a gente não dá aquele risinho assim, né, de alegria, né, de satisfação. É esse riso que Sara agora está tendo, diferentemente dos risos anteriores, que era de dúvida, né, de questionamento. Verso 7. E acrescentou, Sara novamente, aqui quem está na vez aqui é Sara, não é Abraão. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara, veja quem a ênfase do texto é quem? Sara. Que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Está vendo, Cavalcante? Que Deus chama a atenção aqui do texto. Para ele, o que ele fez através de Sara, o que ele fez através de Abraão, mesmo Abraão sendo imperfeito, mesmo Sara sendo imperfeita, pecadores como nós, Deus usa esse casal para cumprir a sua promessa de formar uma grande nação. E dessa grande nação vir o Messias, para que todas as nações pudessem ser benditas, né? Como ele prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias na terra. Porque começou aqui com Isaac, né, com Abraão. Vamos para o verso 8. Ao verso 20, nós temos aqui o episódio de Agar. Novamente, a primeira vez ela sai, né? Sara expulsa, né? Ela, Deus tem misericórdia e diz: volta, né? Ela volta então para o acampamento. Agora vai acontecer um episódio diferente. Versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. O que é que vai surgir agora, meus irmãos? A inveja, né? O que vai surgir agora é a inveja. O mesmo sentimento parecido com Caim e Abel. Agora, quem será o herdeiro? Ismael ou Isaac? A palavra aqui, desmamado, no contexto, ele teria mais ou menos 3 anos, Isaac. E Ismael, mais ou menos uns 10 anos. E Abraão dá um grande banquete. Aquela festa toda era para quem? A Deus, mas pela chegada de quem? Isaac. A alegria de ter Isaac com eles. Olha o verso 9. Sara, agora, de maneira bem perspicaz, observa. Vendo Sara que o filho de Agar, olha, aqui começa também, no verso 9, uma atitude de Sara de desprezo por Agar. Ela não diz Ismael, o filho de Agar. Ela não diz Ismael. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, olha a ênfase, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, tudo detalhadozinho, né? Caçoava de Isaac. É, essa palavra aqui também ela tem origem na palavra riso, mas era um riso de desprezo. Sabe aquele riso que é um sorriso realmente maligno, né? Ele diz assim, caçoava de Isaac. Quando Sara observa a cena, ela vai para quem? Para o cabeça, que é Abraão. disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho. Gente, olha o pronome de tratamento aqui. Essa, esse. Quando a gente trata o outro assim, está bem distante, né? Não é este, é essa, é esse. Então ele diz assim: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não herdará, não será herdeiro com Isaac, meu filho. Aí Abraão, diz o texto, pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho, por causa do menino. Disse, porém, Deus a Abraão. Também da mesma forma, no episódio anterior que Sara expulsa Agar do acampamento, quem é que intervém? Deus. Sara fala a Abraão: o que, é que você vai fazer? Aí Deus diz: olha, não tem receio não. Faz o que Sara está dizendo. E agora aqui, novamente, Deus intervém porque Abraão está sentido, porque é seu filho, né? E o texto vai dizer o seguinte: Deus disse para Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. No capítulo anterior a gente viu que a promessa de Deus estava em risco, né? Porque Sara estava grávida e podia comprometer, né, ali o nascimento de Isaac e ter um filho que não fosse de Abraão. E agora o filho nasce e Sara percebe a situação. E Deus então diz: olha, não tenha receio do menino, mas faz tudo o que Sara está dizendo. Por quê? Qual é o enfoque de Deus? Porque a tua descendência será de Isaac. Veja quem está lendo isso lá na época de Moisés, lá no deserto. Quem está lendo isso aqui vai entender, né? Nós somos esse povo. Nós somos a descendência de Abraão, a descendência de Isaac, a descendência de Jacó. E não de Ismael. A gente vai ver aqui no texto que Ismael vai, depois, Deus diz que mesmo, né, por causa de Deus, por causa de Abraão, Deus vai abençoar Ismael e vai formar uma grande nação, que nós vamos ver aqui que são os árabes, né, que vão ser inimigos do povo de Deus até hoje, certo? Mas diz assim, verso 13: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente, por causa de Abraão. Deus abençoa o menino. Você vai ver que depois no texto vai estar a mãe dele, Agar, e ele no deserto. Está no texto isso aqui. Agar coloca ele no canto e fica distante, que acaba a água, o mantimento, e ela não quer estar perto dele para não ver ele morrer. E ela começa a chorar. O texto diz que Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Não foi a voz de Agar, a voz do menino, por causa de Abraão, né? Levantou-se Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. No verso 15 em diante, nós vamos ver o drama desta mãe, desta mulher, no deserto com seu filho. Acabou a água do odre, colocou ela, o menino, verso 15, debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Verso 17, o que é que diz? Liga aí, Humberto, liga aí, lê para Deus, por favor. Amém, amém. Por causa do menino, né? Deus ouve a voz e o anjo se dirige a Agar por causa do menino. Chama ela pelo nome. Você lembra que a gente falou isso aqui, né? É a primeira vez que fala o nome da mulher, né? E aqui vai dizer o seguinte. Ele diz para Agar, verso 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, os árabes. Ou seja, isso é importante no contexto de Moisés, lá no deserto com o povo, para que o povo pudesse saber a sua identidade. E aqui saber a identidade dos descendentes de Ismael. E que a promessa de Deus e que a aliança de Deus não é com Ismael, mesmo sendo ele filho de Abraão, mas a promessa é com Isaac. Você vai hoje lá em Israel e você, no lugar onde eles creem que houve o sacrifício, né, de Isaac, onde Deus pediu o sacrifício de Isaac, lá há uma pedra e eles ao redor fazem as orações lá. Hoje quem toma conta ali é os muçulmanos, né? Aquela parte tem aquela abóbada lá, dourada, né? É, hoje é mesquita, né? É, eles creem, os muçulmanos, que ali não foi oferecido Isaac, e sim Ismael, né? Porque eles creem que aquela terra é deles e não dos descendentes de Isaac. Então, até aqui, meus irmãos, porque esse finalzinho do capítulo 21, ele é muito importante, ele requer mais tempo e detalhes para nós podermos aqui descobrir, né, em que aspecto aponta para Cristo, aqui nessa última parte do capítulo 21. Tá? Então, vá ler em casa, a gente na próxima semana vai ver sobre esse texto. Então, o capítulo 21 é maravilhoso, né? Deus é um Deus fiel, amém? A sua promessa, e nada pode fazer com que ele falhe, né? Nem as nossas impossibilidades podem impedir dele realizar as suas promessas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.